Vamos todos morrer.
Com quem?
Com Hugo van der Ding.
Triste.
Que tomou. Ainda não me recompus. Pois é, neste dia, em 1980, morria no Cairo, no Egito, não é? Morria no Cairo.
Distante Cairo. Chitante Cairo. Apaixonante.
Eu ia dizer alucinante. Mas é.
Cada um vive o Cairo como quer, claro, também, não é?
Belíssima cidade do Cairo. Gostava de lá viver. Morreu aos 60 anos. Mais
tão
um
novo,
que não viu o autocarro.
Novo.
O trânsito lá é ao contrário. Falo de Mohamed Reza Pahlavi, o último chá do Irão.
O último chá.
Mohamed nasceu em 1919, como o azeite de galo. E nasceu em...
É para sério.
É verdade. Podes dizer
também
que...
Foi, também nasceu a cantar também.
Exatamente. O nosso chá do Irão a cantar desde 1919. Nasceu em Teherão, a capital do Irão, ou direi melhor, Teherão, a capital da Pérsia, que era como se chamava o país quando nasceu o senhor. E o que é a Pérsia? Vamos então fazer uma... Vamos repor essa questão de nós achamos o Irão, mas o que é o Irão? O Irão, que de facto se chamou Pérsia durante a maior parte da sua história, é um dos grandes impérios, uma das grandes civilizações da antiguidade, a par dos gregos, dos romanos, essa coisa que nós sabemos, os próprios diabos a quatro, os próprios diabos na cruz. É porque não existe só o mundo ocidental e nós às vezes esquecemos que do lado de lá. Não, há outra parte que é mais oriental.
Essa é a parte de Espanha ou de Portugal?
É a parte, fica ao oceano, não é? Aprendeste também que o oeste é o oceano e o oeste é a Espanha.
Exatamente. É? Pronto. Mas não é?
É exatamente assim.
Ah, pronto.
E portanto, tudo para a Espanha para lá, depois há mais coisas. Passas a Rússia.
Ah, mas não é interessante.
É awesome. Vais ver que afinal é awesome.
Depois da Iamonte há coisas interessantes.
Há coisas awesome a acontecer. Claro que Portugal é que é o centro do mundo, não é?
Sim.
E a história portuguesa é a história mais importante da humanidade. Mas ainda assim, vale a pena às vezes espreitar outras coisas que estavam a acontecer milhares de anos antes.
Olha, vou apontar
de Portugal
isso.
Existir muito como
bem.
Nação. É
tá
verdade.
A
Pérsia não foi um império contínuo ao longo da sua história, são mais de 3 mil anos de história. Foi sendo ocupado por vários impérios, não é? Apesar de manter sempre uma identidade muito particular e cultural, a cultura persa. Eu acho que há uma certa confusão hoje em dia em se considerar o Irão um país árabe, por causa dos seus vizinhos e tal, e de facto ao lado de países árabes, mas não é. Os iranianos são persas e não são árabes. Eles têm uma enorme consciência cultural de serem herdeiros do tal Império Persa. É verdade que eles são muçulmanos, o Islão existe ali desde o século VII, mas eles falam, por exemplo, persa e não falam árabe. Chamar-lhes árabes é como confundir, e já que estamos a propósito de expressões populares hoje, o olho do cu com a feira de Montemor, que é uma das minhas expressões favoritas. Portanto, confundir os persas com os árabes, queres que eu repita? É como confundir o olho do cu com a feira de Montemor.
Sabes que eu já tinha ouvido essa expressão, mas não com a feira de Montemor, era com outra feira.
Há outra feira, sim, outras feiras. Particularmente a feira de Montemor.
Ok, está bem.
Mas eles foram, de facto, os persas invadidos por povos estrangeiros, incluindo os árabes, de facto, e foram fraccionando o império ao longo destes séculos, foram partindo em várias bocados. O império chegou a ser ter território que hoje pertence à Rússia, por exemplo. E até que chegamos aqui ao finais do século XVIII e chega ao poder uma dinastia, os Qajar, que vai unificar todo o território que tinha sido persa e governar com este título Shahs. O Shah é o equivalente ao imperador, o Shah da Pérsia. Entretanto, chega a Primeira Guerra Mundial e vai acabar com esta festa. A Pérsia vai ser invadida pelos otomanos, dos turcos, também os russos e os ingleses, que vão fazer o quê? Eles vão apoiar um golpe militar que para levar contra a tal dinastia que eu falei, que estava no poder desde o século XVIII, e para levar ao poder um obscuro general, um militar. Claro que este apoio era com o que é que eles queriam. Na mira das reservas de petróleo, o petróleo estava a começar a emergir como o combustível. E então eles precisavam de um fantoche, digamos ali, para poder controlar este território. Esse general, de seu nome Reza Shah Pahlavi, sobe ao poder como imperador em 1925 e é o pai do nosso morto de hoje, que vai subir ao trono quando o pai morre em 1941. Ele, como Shah, morto de hoje, o Mohamed, vai assentar o poder no tal imaginário do grande império persa, que é uma coisa que fazem os regimes de vez em quando, não é? É ele que muda o nome de Pérsia para Irão, mas vai a grande história do nosso grande império. Ele moderniza o Irão completamente ao estilo ocidental. Foi um país muito ocidentalizado. Ele reinou durante mais de 38 anos e investe milhões e milhões na indústria, na educação, na saúde, também nas forças armadas. E o Irão torna-se um portento económico, um crescimento superior ao dos Estados Unidos na altura, e também socialmente. Os direitos das mulheres, durante a acusação, era de facto um país muito ocidentalizado. É tudo ótimo, não é? Pensa assim, ai que maravilha.
Devem estar ótimos.
Pois é, mas não, nem por isso. É que o estilo do chá vai se tornando cada vez mais totalitário, até se tornar basicamente uma ditadura, com as coisas do costume: repressão, extinguir os outros partidos, censura, polícia política, perseguições. E o chá vai se tornando cada vez mais popular. Aliás, é um regime que causou milhares de vítimas, não é? E também não ajudou a sua espetacular coroação em 67, quando ele se faz coroar chá dos chás, uma coisa à grande e à persa, custou milhões, tipo, uma percentagem enorme do orçamento de Estado daquele ano, para imitar o grande, a coroação, uma espécie de imagina, o Ciro era o Júlio César dos romanos,
sim,
e eles faz uma encenação à moda do que teve um sucesso internacional enorme, que foi coberto em todo lado, todo o mundo, mas custou milhões, e com pessoas a viver ainda com algumas dificuldades. Depois ele tem a ideia de nacionalizar a indústria do petróleo, e é aí que perde o apoio das potências internacionais. Dizem assim,
pois é, tá
bem. Então vão apoiar um outro golpe militar que vai depor o chá e instalar no país a belíssima ditadura islâmica, que lá está desde 1979. O nosso chá vai partir para o exílio no Egito e vai morrer de desgosto no ano a seguir. Ele leva para o exílio também a sua quarta mulher, a Farah Diba, que está ainda hoje viva e é assim uma figuraça que anda por aí, também os filhos. Só que estas bolandas vão ter consequências na família, e dois dos seus filhos acabam, depois de assim uma história complicada, por tirar a sua própria vida. Ainda é filho, o filho mais velho ainda é vivo e é o que reclama o trono,
o herdeiro.
O herdeiro do putativo império do Irão. É difícil definir este homem sem o comparar com o que se seguiu na história do Irão, não é? Há uma tendência para dizer, não, afinal aquilo não era assim tão mau. Nós sabemos que não é bonito o que está a acontecer, o que acontece desde 79 no Irão, mas acho que as ditaduras não devem ser relativizadas. Este ditador não é. Não, a história de Portugal faz um bocadinho isso.
Comparação,
não é tão mau. O Hitler é 10 vezes pior que o Franco. Os ditadores são todos um lixo. Este, o Mohamed, reza para lá e morreu faz hoje 41 anos.
Vamos todos morrer.
Ah, o Irão.
Com Hugo van der Ding.
Olha.
Há um belíssimo livro que conta esta história chamado Persépolis, de uma senhora chamada Marjane Sartrapi.
Sim.
É uma novela gráfica que está. Podem ler. É incrível. Conta belíssimamente esta história e tem uma belíssima tradução em português. Essa novela gráfica de um dos melhores tradutores que anda por aí.
É, como é que ele se chama?
Sou eu próprio.
Adeus, cumprimentos e é dar-vos.